Boa noite a todos. Quero dar uma boa noite especial aos colegas vereadores, colegas vereadoras, à mesa diretora, através do nosso jurídico da casa, Luciano Salvani, o nosso diretor, Vandinho, e o nosso secretário, Antoninho. Uma noite especial hoje ao Cristiano Fabris, que vai ser homenageado hoje à noite com essa placa, uma indicação do nosso colega, o Jonas Agosti, que vai ser entregue depois. E nós vamos até, Cristiano, quebrar o protocolo de hoje. Nós vamos abrir um espaço para você, tá? Para você usar aqui a tribuna do povo, para realmente falar alguns minutos aí. E hoje, pessoal, é a primeira sessão que está sendo transmitida pela Rádio Liberal, pelo Facebook da Rádio Liberal e pelo YouTube. Então, hoje é um teste que estamos fazendo. E eu acho que, com certeza, quem vai ganhar com isso é a comunidade, que não precisa, né, principalmente nessa pandemia que nós estamos hoje, vir até a Câmara de Vereadores. Então, eles vão assistir de em casa, a partir de hoje, todas as sessões da Câmara de Vereadores. Quero dar uma noite especial também ao Eduardo, que é da Rádio Aurora, que o Duda é sempre um participante ativo aqui da Câmara de Vereadores. Sessão 07. Ordinária do dia 22/2/2021. Havendo número legal, e em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Então, Jonas, eu abro espaço para ti, se quiser falar alguns minutos, dar homenagem ao Cristiano.
Boa noite, presidente, boa noite a toda a mesa diretora, aos colegas vereadores, ao público presente. Temos aqui pessoas da nossa sociedade, assessores. Hoje nós estamos um pouquinho restritos em virtude da pandemia, agradeço o espaço disponibilizado, mas o motivo é bastante especial. Né? Essa homenagem ela tem o objetivo de condecorar um filho da nossa terra que muito enche de orgulho a comunidade guaporense. A gente sabe, acompanha, prestigia o trabalho do arquiteto e artista sacro Cristiano Fabris. O trabalho dele é desenvolvido, muito bem desenvolvido, não só a nível nacional, mas internacional também. Sabemos de trabalhos feitos no Paraguai. E se não fosse a pandemia, nós sabemos dos voos maiores que estavam programados para a Europa também. Então, sinta-se homenageado em nome de toda a comunidade guaporense, todos os colegas aqui da casa aprovaram essa homenagem. E isso é só um reconhecimento do belo trabalho que tu desenvolve na comunidade. Então, o Cristiano está presente com a sua bela família, da esposa Carla e os filhos. E a gente agradece e continua elevando o nome de Guaporé, que a gente sente orgulho de dizer esse trabalho feito, como aconteceu comigo no santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, eu disse, é de um amigo nosso de Guaporé. Então, tu enche muito de orgulho, como outros guaporenses, a gente sente orgulho do trabalho desenvolvido pelo Cristiano.
Obrigado, Jonas. Então, Cristiano, a Tribuna do Povo está à disposição.
Bem, boa noite a todos, ao presidente dessa Câmara, o senhor Pita, em nome dele e todos os demais nobres edis aqui presentes, ao Jonas, quem propôs esse título aí, essa homenagem. Quero cumprimentar também a minha família que está aqui presente, a minha família que me ouve à distância, e a toda a comunidade guaporense que está presente aqui por meio da rádio, enfim. Estou um pouco nervoso, não sou acostumado a isso. Deus me deu o talento da arte, do desenho, mas da palavra, confesso que tem uma base ainda. Mas, enfim, sou arquiteto e sou artista sacro. Mas, junto com o título de arquiteto, eu também tenho o título de urbanista, arquiteto e urbanista. Por que menciono isso? A minha função de artista sacro me faz viajar além fronteiras, e a cada cidade que eu paro, às vezes fico dias, semanas, meses, enfim, muito tempo. E a cada uma dessas obras que realizo, eu acabo morando na cidade. E quando moro na cidade, é impossível não fazer um comparativo com a minha cidade. Tenho muito orgulho de ser guaporense. E eu sempre digo, quando me pedem, que não é fácil essa minha vida, porque acabo ficando longe da minha família, e realmente é a parte, pior parte que tem. Mas eu sempre digo que é como é ruim a partida, mas como é doce o retorno. Mas esse retorno é para o meu seio familiar, esse retorno é a minha comunidade, aos meus amigos, e uma cidade ótima que nem a nossa. Guaporé é uma cidade da gente se orgulhar. Lógico que não foi feita de uma hora para outra, é desde a fundação, o povo que está aqui, todos vocês, a responsabilidade de todos que fazem, que constroem e conduzem essa cidade. Então, me sinto muito feliz com essa homenagem, confesso que fiquei muito surpreso com isso, e quero mais uma vez agradecer a todos, o meu muito obrigado, e jamais esquecerei, com certeza.
Obrigado, Cristiano. Eu acho que essa homenagem, Cristiano, e dar o parabéns aqui ao vereador Jonas, que mais pessoas da comunidade, que nem você, Jonas, a gente acaba esquecendo. Eu acho que o Jonas teve a felicidade de lembrar de ti, tá? Mas eu sei que tem você e muitas pessoas dentro da comunidade que merecem também. Eu acho que, então, Jonas, parabéns realmente. Eu acho que nós temos que, a Câmara de Vereadores realmente dá valor às pessoas que levam o nome de Guaporé, como tu falou aqui, pro país, né? E este ano tu ia fazer um voo maior até para fora do país. Então, realmente, parabéns, Cristiano, e um abraço para ti e tua família também. Então, eu vou convidar agora o vereador Jonas e o Cristiano aqui na frente para nós entregar essa placa de homenagem a ele. Apreciação da ata. Apreciação das atas número 05 e 06 de 2021. Das sessões ordinárias do dia 1º de 2 de 2021, os vereadores que concordam com a ata, nos termos lançados, que permaneçam sentados. Os contrários, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Leitura dos expedientes. Solicito ao senhor diretor Wanderlei José Scalco que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa noite a todos. Do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Procuradoria de Prefeitos, ofício 07-2021. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, tendo em vista a instrução do processo 784-70-1267, por esta Procuradoria de Prefeitos, encaminho a Vossa Excelência cópia dos expedientes 700-83-74-1363, 784-47-1382 e 784-4701-1267 para conhecimento e eventuais providências na seara de suas atribuições. Atenciosamente, Ana Rita Nascimento Chinestick, Procuradora de Justiça, Coordenadora da Procuradoria de Prefeitos. O processo se encontra na casa à disposição dos vereadores, mediante requerimento. Ofício 011-2021, senhor presidente, senhores vereadores, através deste vimos encaminhar para apreciação e votação dos nobres edis, emenda aditiva ao projeto de lei 02-2021, que altera o artigo 15 da lei municipal número 3083, que institui o Código de Obras do município de Guaporé e das outras providências. E anexo segue a justificativa do presente proposta. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, Itamara Francischini, Mustafa Roberto Mohamed, Alessandro Tigrinho, Valcir Antônio Fanton, Antoninho Pandolfo.
Presidente, só uma questão de ordem. Depois poderia repetir a entrada desse processo na casa de novo, só para mim poder ouvir de novo, faz favor? O processo que foi lido antes, que entrou na casa.
Repita a leitura. Ofício 07-2021, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Procuradoria de Prefeitos. Ao excelentíssimo senhor presidente da casa, senhor presidente, tendo em vista a instrução do processo 784-70-1267, por esta Procuradoria de Prefeitos, encaminha a Vossa Excelência cópia dos expedientes 783-74-1363, 784-47-1382, 784-70-1267, para conhecimento e eventuais providências na seara de suas atribuições. Atenciosamente, Ana Rita Nascimento Chinestick, Procuradora de Justiça, Coordenadora da Procuradoria de Prefeitos. O processo se encontra na casa à disposição dos vereadores mediante requerimento. Ofício 55-2021, senhor presidente, senhores vereadores, através deste informo, vossas excelências, que no período de 16/2/2021 a 2/3/2021, estarei em férias, oportunidade em que estará assumindo a chefia do Poder Executivo o vice-prefeito senhor Adalberto João Bastio. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Ofício 76-2021, senhor presidente, senhores vereadores, através deste comunico, vossas excelências, que no período de 23 a 25 de fevereiro de 2021, estaremos em Brasília, participando de audiências dos gabinetes dos deputados federais Osmar Terra, Tarcísio Perondi, Márcio Biolchi, Giovanni Feltz, bem como nos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e do Turismo e Desenvolvimento Social e Agrário. Atenciosamente, Adalberto João Bastião, prefeito em exercício. Comunicamos que houve a resposta aos requerimentos dos vereadores efetuados nos atos oficiais número 01 e 02 de 2021, emitidos pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas por e-mail a todas as bancadas. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente vossas excelências e na oportunidade viemos encaminhar anexo à Lei 4152-2020, que estima a receita e fixa a despesa no município de Guaporé para o exercício de 2021. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Ofício circular, prezados senhores, vereadores, prezado presidente, nos termos da Lei Federal 9.452-97, informamos a vossas senhorias que a Administração Federal liberou para o município de Guaporé os seguintes valores. Referente a crédito especial disponibilizado em 28/12/2020, emenda parlamentar, minuta 1758, nota de empenho 80175, objeto, ginásio de esportes, bairro São José, valor R$ 250 mil. Sendo essas as considerações, atenciosamente, Gerson Ricardo Bedin, secretário municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse, viemos encaminhar cópia de portaria 245-2021, de 3/2/2021, referente ao resultado do processo administrativo especial número 002-2020, em que é parte a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, a Corsã, e respectivo parecer jurídico. Atenciosamente, Valdir Carlos Fabres, prefeito. Esses os expedientes encaminhados à casa, senhor presidente.
Hoje vamos ter Tribuna do Povo, vamos ter a senhora Ana Maria Postal, e eu quero dizer da Ana, e aos membros da VIME aí, que com certeza esta casa aqui está aberta para ouvir vocês. E eu falei até numa entrevista semana passada que nós, em janeiro, tá, nós estamos pagando uma conta lá do passado. E tomara que a gente consiga, né, dona Ana, que a gente barre as barragens no Rio Careiro. Então, a Tribuna do Povo está à disposição da senhora. A senhora tem, pelo regimento, 10 minutos, mas se precisar alguns minutos a mais, será disponível.
Concedido. E quero ler só um trechinho para ser mais específica, porque depois eu sou muito prolixo, acabo me estendendo demais. Nesta noite estamos presentes a esta sessão, exercendo nosso direito e, por que não, obrigação de cidadãos, conscientes e motivados pelo bem comum, onde queremos defender nossos mananciais através da proposta de emenda à Lei Orgânica, que diz: fica proibida a construção de usinas hidrelétricas, UHE, e pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, e centrais geradoras hidrelétricas, CGH, em toda a extensão do município de Guaporé. Nós gostaríamos de ser considerados não como VIME hoje, mas só como guaporenses, porque aquele abaixo-assinado ele veio no embolso do chamamento à população guaporense, que, aliás, aproveito a homenagem que vocês prestaram ao Cristiano para dizer o seguinte: ele tem razão. Guaporé é uma cidade que ela se destaca. Nós podemos ter nossas discussões, nossos conflitos, mas nós temos sabedoria, nós temos capacidade de dizer não, que nem disse o Fita, erramos sim, né? A gente tentou salvar e não conseguiu. Pois agora nós temos a chance de dizer não, nós já demos tudo o que tínhamos para dar. Então, eu gostaria de falar, lembrando um pouco o histórico dessa situação dos rios, né? Nós temos no Rio Carreiro, em torno de 60 a 70 quilômetros de leito, que vem de Serafina até Cotiporã, 6 PCHs. Essas PCHs são barragens e áreas secas, barragens e áreas secas. E nós fomos premiados com a maior porcaria que podiam nos deixar, que a autódromo ela é exatamente aonde nós recebíamos a água que vinha na boca do Taquara, no desemboque do Taquara. Para quê? Para termos água em Guaporé oxigenada e limpa, porque ela vinha se batendo e vinha se depurando, né? Então, nós temos, dentro do município de Guaporé, 3, e no Carreiro, 6. As usinas, as PCHs, quando elas são em várias delas, elas causam um impacto maior do que uma usina de grande porte, porque ela vem arrebentando o rio em partes. E nós temos, como resultado das 3 que nos legaram, né, porque, na época, a Corsã de Porto Alegre, não a nossa daqui, porque vamos sempre fazer essa ressalva, a Corsã de Porto Alegre fez acordo com o empreendedor e disse que nós não tínhamos que nos queixar que a água ia sair de lá de dentro do reservatório, que aquilo não ia complicar nada. E nós alertávamos: vai ter algas, vai ter mosquitos, nós vamos ter problemas, sim. Não. Não, não, nós vamos resolver tudo. Como nós sabemos bem, tudo está ali acontecendo. As algas, o mau cheiro e o gosto. O que é isso? Agora não tem, agora eles limparam. Não, quem limpou foi a chuva que veio em grande quantidade e limpou. Assim que tiver de novo estiagem, nós vamos passar novamente pelo processo. Fora toda a sujeira que tem lá dentro daquele bacião, né? Então, nós temos que se lembrar o seguinte: nós recebemos o Carreiro com o seguinte estrago, aqui no município. 3, uma atrás da outra, tendo a quarta lá em Serafina. Nós temos água parada, com algas, mosquitos, porque a nossa ferradura ali, ela é a alça de vazão. A alça de vazão, eles deixam passar a quantidade mínima possível de água que a lei permite. Com isso, é um criador de mosquito. Todos nós sabemos que a água parada é criadora de mosquito. E nós estamos, eu acho que nós somos, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que nós somos a cidade, o perímetro urbano mais próximo do rio que tem. Nós estamos em linha reta a 1 quilômetro dali da ferradura. Então, nós estamos recebendo os mosquitos direto. Né? Então, nós estamos sofrendo esse impacto também. A neblina, que todo mundo lembra que no inverno acabou o nosso solo até as 3 da tarde, normalmente. Né? E fora a interferência que dizem os agricultores que sofrem em função desse impacto. Aí nós vamos dizer assim, mas nós precisávamos de energia elétrica. Sim, nós precisamos de energia elétrica. Só que naquela época eles achavam que a energia elétrica só podia vir do IPCH, porque eles alegam que é energia limpa. Não é energia limpa. Ela destrói todo o ecossistema. A fauna e a flora se detonam. E nós recebemos o clima e a nossa saúde fica afetada também. Nós não temos mais o clima que nós tínhamos. Tem as mudanças climáticas interferindo? Tem. Mas nós temos o local também. Então, o nosso quintal é muito importante. E outra coisa, o ano passado, dito no comitê da bacia Taquariantas, pelo empreendedor, a hidrotérmica, os 4 primeiros meses do ano passado, eles não produziram nada. Por quê? Porque nós estamos com um processo grave de chuvas intensas e secas intensas. Então, as usinas, as PCHs, só produzem energia se tiver água. Quando não chove, não tem água. Então, nós estamos recebendo água parada. Eles não produzem energia, que, aliás, nem é para nós a energia, eles só ganham dinheiro com isso, né? Nós não recebemos a energia, eles vendem para quem eles querem. Eles não tiveram, então, nós não recebemos o retorno de impostos. O ano passado deve ter ficado bem baixo, que eu não sei dar dados para vocês, porque dizem que é sigiloso. Eu nem sabia que tinha sigilo nisso, né? Mas dizem que tem. Aí... eles aparecem com mais uma possibilidade. Eles, que eu digo, são os empreendedores. Eles querem construir mais 2 PCHs. Uma na uma barragem ali na boca do Não Sabia, do Arroio Não Sabia, e outra lá em Cotiforã. Eu vou me ater, basicamente, na nossa, aqui dentro do município. Essa que eles querem fazer ali, eles querem botar entre 52 a 56 metros de altura uma barragem. Isso dá um edifício de mais de 20 andares. Eles querem destruir a bagatela de 220 hectares, ou seja, Guaforé, no mínimo, de mata nativa, mata atlântica. Me dão licença, mas estou ficando precisando de água. Bom, então, eles querem derrubar 220 hectares de mata, no mínimo, vocês sabem que o estrago que eles fazem é muito maior do que o previsto no papel, não é? Nós vamos ficar com um reservatório, um alagamento de lado Não Sabia, até aqui na saída da boca da autódromo, ali na fonte, vai ficar um piscinão, daqueles piscinões que, quando eles soltarem água de cima, afoga todo mundo que estiver tomando banho ali. Então, seja... ninguém vai poder usar mais essa zona para tomar banho, para balneário. Deu. Acabou-se o Rio Carreiro. E acabou-se o Rio Encachoeirado também, né? Acaba tudo. Fora isso, se eles conseguirem esse absurdo, você se lembra que nós temos o problema do barracão, que está sendo feito um projeto para dar vazão e tal. Eles vão refresar o barracão lá embaixo. Porque o reservatório vai trancar, e não sou só eu que estou dizendo. O mapa que eles entregaram para a prefeitura, mostrando aonde vai, refresca o barracão, gente. Então, nós vamos ter mais um alagamento lá para baixo, e que saque para cima também. Então, nós vamos ter. Não vamos ter mais balneário, se eles fizerem, vamos ter a represa. Nós vamos perder qualidade, vamos perder fauna, flora e qualidade. E tem mais um detalhe. Nós somos, o nosso Rio Carreiro e o Guaforé são tombados pela reserva da biosfera da Mata Atlântica. São tombados. Então, se nós formos contra o tombamento, Se nós aceitarmos que eles façam esse estrago, nós estamos indo contra uma coisa de preservação. Então, nós vamos ser incriminados por o resto da nossa vida, né? Porque o que resta da Mata Atlântica são essas regiões de rios aqui nossas, da bacia Taquariantas. Então, nós somos zona núcleo da Mata Atlântica. Então, o Comitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica está contra essas usinas, tá? Chamamos eles, chamamos a FEFAM para uma reunião lá no comitê, que eu fui lá solicitar. A FEFAM diz o seguinte: população dessa vez tem direito, ela opta. Aí eu falo para vocês o seguinte: sim, além da lei que vocês podem aprovar, e o prefeito também aprovar, o que que acontece, né? Eles não vão poder fazer, porque o prefeito é que autoriza a fazerem um estrago. E ele não vai autorizar, claro, né? Se nós não vamos autorizar, não há de ser ele a fazer isso, né? Então, eu peço aos senhores e às senhoras que se lembrem que a Lei Orgânica de Guaporé, capítulo 7, estabelece direito e dever de todos defender e preservar o meio ambiente. Então, vocês vão estar, no mínimo, cumprindo a lei que já existe aqui. Eu gostaria de lembrar vocês também que nós, preservando aquela área toda que nós temos ali, nós vamos ter condições de fazer roteiros turísticos, trilhas, né? Nós temos, a gente sabe que existe retorno financeiro para quem faz a preservação ambiental, e vamos ter basicamente um pouco do nosso antigo, nossa antiga paisagem notável do Carreiro preservada, que é o último pedaço que nós temos. Esse aí é o último que ficou intocado. Então, eu lembro a vocês que vocês são as pessoas indicadas pela população guaporense para nos representar. Então, vocês sabem que elas assinaram, poucas pessoas perto do que a gente ia conseguir, porque ainda tem muita gente querendo assinar, e a gente não passou mais, logicamente, né? A pandemia bloqueou, mas com certeza nós ia ter muito mais de 50% dos eleitores do Guaporé assinando, só que a gente não pôde ir de casa em casa. Então, eu encerraria por aqui, e se vocês tiverem perguntas a fazer, eu faço questão de responder, porque a gente está muito por dentro da situação toda, porque a gente vem acompanhando há 20 anos, né, gente? Só que agora essas duas são do último ano, né?
Obrigado, dona Ana. Eu vou deixar um espaço agora aberto aos colegas vereadores que queiram fazer alguma pergunta à dona Ana. Ninguém? Ari? Paese? Vereador do MDB?
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos prestigia nesse momento, eu quero fazer um pequeno comentário sobre a questão das usinas aí. Há uns 15 dias atrás, fui convidado por um grupo de amigos que foram acampar lá embaixo na comunidade da 28, que lá tem uma estrada que vai até a beira do Careiro, onde que, por sinal, eu acho que talvez alguém de vocês deve ter participado antigamente, que lá se realizavam aquelas bonitas festas grandes, tá? Onde que por várias vezes também eu tenho participado. E lá nós estávamos comentando que se vier a acontecer que essas usinas venham mesmo a acontecer, lá onde é que nós estávamos, e lá tem toda a estrutura de antigamente, tem lá churrasqueiras, o capitel, onde que lá tinha Nossa Senhora, e eles estão mantendo aquilo lá muito caprichoso, está muito bonito aquilo lá. E realmente, se vier a acontecer, aquilo lá vai ser alagado. Vai ser alagado. Mas também, eu vejo também que, como a senhora tem falado, e eu também já estou sabendo, de que, se vier a acontecer, em torno de 220 a 230 hectares de mata nativa, vai água abaixo, né? E, por outro lado, eu vejo que aqui no nosso município e no estado, muitos projetos deixam de acontecer porque a questão de se tem uma árvore que eu quero construir algum projeto dentro da minha propriedade, se tiver alguma árvore, sou impedido de construir eu e tanta gente no nosso município, aqui dentro do município, no estado. Então, por que que lá, sendo principalmente que é beira de rio? Que é beira de rio. Então, eu não consigo entender hoje as leis que nós temos, porcas, de que aonde se talvez algum projeto de destocamento, de poder ampliar a lavoura, é impedido de ser construído e avançado a questão do nosso produto que venha dar comida para o nosso povo, é impedido por as leis que nós temos. E lá para eles facilita lá 200 e tantos hectares de mata nativa. Então, eu e com certeza todos os colegas, os colegas aqui e colegas, certamente nós vamos ter aquela posição que não, se depender de nós, com certeza não irá sair. Obrigado.
Eu posso fazer um comentário? Eu também acho o fim. Mas eu te diria assim, é que ainda o conceito do grande poder econômico,
sim,
tá? Só que antes eles tinham muito mais força, porque nós só tínhamos a energia elétrica, hidrelétrica, tá? Hoje nós temos vários modelos de energia, né? Então, a coisa... nós temos como discutir também um pouco de bom senso, né?
Exatamente.
E concordo contigo, é um absurdo desmatar o que resta da Mata Atlântica.
Vereador Mustafá, do PP.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas, ao público aqui presente, em especial ao grupo que a Ana representa. Ana, um pouco do que a gente gostaria de falar nesse momento é a importância desse projeto de lei que vem a essa casa. Por quê? Eu sei que tem momentos, tempos, que há interesses e se aprovam ou não aprovam. Né? Nunca passou pela essa casa isso, foi realmente um decreto do prefeito. E eu acho justo que se tire da mão do prefeito essa autoridade de fazer ou não fazer um projeto, uma construção tão ruim para o nosso município. Nesse ponto, da construção de uma usina. Né? Se fala muito, como você falou, de passeios turísticos, né? De caminhadas, mas também só olhar que está preservado já chega, como sempre esteve. Né? Sempre há interesses financeiros em cima desses projetos. Como foi colocado aqui até agora, essa energia nem fica para nós, é vendida. Tem uma arrecadação de ICMS, mas o valor importa? Em certos momentos da vida, não. O valor financeiro importa para nós preservar muitas coisas que são necessárias em nosso município? Não importa nada. A questão em porcentagem que esse valor é arrecadado é zero perto do impacto que se vai causar contra a natureza do nosso município. Então, Ana, eu sou a favor desse projeto, meu voto é a favor desse projeto, já coloquei em outra sessão, né, até nós discutimos sobre isso, e reitero de novo, quando foi aprovado em outros momentos, era outros momentos, certo? E eu não quero, eu acho muito legal, acho muito importante que essa lei venha para o nosso município, porque nós aqui, vereadores, temos que dizer sim ou não. Nós representamos a comunidade. Né? E o meu voto é a favor do projeto que não construa mais nada aqui nesse município em relação à hidrelétrica. Obrigado.
Posso dar uma parte de novo? Eu te agradeço, porque eu acho que não ficou... Eu não frisei com todo o ênfase que eu queria, que não é só proteger o Carreiro, é proteger os nossos rios. Porque o Guaporé, ele está protegido por enquanto e ele é o último da bacia Taquariantas, rio considerado de encosta, porque o Carreiro eles ferraram, né? E agora nós só temos o Guaporé. Então, se o município não se impor, né? Obrigado.
Vereador Antoninho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, aos meus colegas vereadores, as vereadoras, os públicos aqui presentes e o público de casa que nos acompanha através das plataformas digitais. Dona Ana, eu quero dizer que eu estou bem tranquilo quanto a isso, porque quando o projeto, eu fiquei sabendo que o projeto vem para esta casa para ser aprovado ou não, de dado o aval para ser construído essas supostamente nova hidrelétrica, eu tenho certeza que ele não passa. Por aqui desta casa, vai ser com certeza unanimidade contrária à construção dessas barragens. Então, acredito que vai haver discussões, mas no momento que o projeto vier para esta casa e nós tenhamos o poder de decisão, com certeza vai acabar tudo e vai morrer aí. Eu tenho certeza absoluta que aqui vai ser unanimidade. Ninguém vai ser contra. Eu boto minha mão no fogo por todos os companheiros que estão aqui. Porque nós não queremos mais sofrer o que a gente sofre. E a gente vê que o poder econômico, ele tem lá o poder, um poder absurdo, né? Dinheiro, se fala, né? Mas as leis estão mudando também. Está se dando mais poder de decisão às pessoas. E nós que representamos o povo aqui na Câmara de Vereadores, certamente nunca iremos contra a vontade da comunidade. E a vontade da comunidade, certamente, é que o nosso belo rio continue sendo preservado. Então, pelo menos, eu já falei, tenho certeza que todos serão contrários, mas o meu voto nunca vai ser para construir absolutamente nada dentro do rio. Então, pode contar que estaremos juntos nessa luta. Muito obrigado.
Obrigada.
Vereador Alessandro Eduardo de Almeida, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente, especial hoje, então, a Rádio Liberal, que transmite ao vivo para as pessoas que estão em casa, impossibilitada por causa da nossa pandemia, acompanhar a sessão. O Duda, que se faz presente aí em todas as sessões em geral. Ana, eu queria te dizer que a sabedoria da natureza é de tal que ela não produz nada supérfluo e inútil. Tudo é essencial para se manter o equilíbrio. A terceira lei de Newton nos explica exatamente o que aconteceu com a construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. Diz que para toda força de ação aplicada surge uma força de reação, e essa força de reação tem a mesma intensidade que a força de origem. Ou seja, a destruição natural causada com as construções de usinas foi de tal gravidade que suas consequências e seus impactos ambientais nos têm prejudicado constantemente, conforme tudo aquilo que foi mensurado aqui hoje nessa casa. Então, pensando em meu Corporé, em um futuro saudável para as próximas gerações, pensando em nossa fauna e flora, em nossas heranças deixadas para filhos, para nossa sociedade, futuras gerações, sou favorável à proibição de novas construções de usinas hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas, mesmo sabendo que o progresso é preciso. Mas entendo que existem outras formas para se obter o mesmo resultado. Podemos dar exemplo aqui de energia solar ou eólica, que acredito ser o futuro para se manter uma qualidade de vida. Queria aqui parabenizar você, como presidente, e os demais integrantes, né? Também entendo que aqui nessa casa não iria passar de forma alguma e tenho um grande entendimento que o nosso prefeito municipal também vai fazer essa lei não passar. E eu queria, então, dar meus parabéns para vocês aí.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Vereadora Fernanda Baldin, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, o público que nos prestigia, hoje em especial o pessoal de casa, que está nos acompanhando através da plataforma digital. E parabenizo já o presidente e a mesa diretora pela iniciativa. A gente sabe que a pandemia, a comunidade inteira teve que se reinventar. E fico bem feliz que esse poder também se reinventou. E dou os parabéns para vocês, porque isso possibilita quem está em casa de acompanhar nossos trabalhos. A gente sabe que, por hora, não podemos receber pessoas aqui na Câmara, mas é muito importante que a comunidade de casa possa nos acompanhar. Ana, eu vou te saudar e agradecer a tua explanação e agradeço também as pessoas que estão te acompanhando, que é a Licele e Olívio, são pessoas de longa data que lutam pelo meio ambiente de Guaporé. E a gente tem que valorizar muito o trabalho de vocês, porque é o nosso bem maior. E se a gente não cuidar disso, ninguém vai cuidar. A gente tem aí a Itamara, a vereadora Itamara, também, que nos representa junto ao Taquariantas. E o trabalho de vocês é de primordial importância, porque é o que nos resta, então. E queria, me chamou muito a atenção, lendo esse documento que vocês nos entregaram, do que nos, quando se refere ao Arroio Barracão. Muito, muito se fala, a gente tem um estudo hidrológico agora em... Enfim, que foi apresentado, futuramente as ações vão ser concretizadas, e aí nos chama a atenção que diz que isso vai interferir diretamente nas cheias do arroio. Então, opa lá, a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque é uma situação que não afeta a todos nós, o arroio, a gente sabe que não, mas de forma direta ou indireta, sim. Nós somos todos afetados quando transborda o rio. Ninguém daqui não se comove ou não é afetado de alguma forma. Então, temos que ter mais cuidado ainda. E o trabalho de vocês vem de anos, e eu acompanhei quando das pequenas centrais hidrelétricas, todo o estudo que foi feito, e, infelizmente, está ali. Tudo o que se falou, e eu posso dizer com convicção, porque eu assisti e acompanhei, tudo o que se tentou prever e foi colocado, hoje está acontecendo. Falo também da importância do Rio Carreiro, quando a gente lê esse material, da flora e da fauna no que se refere ao núcleo da Mata Atlântica. Então, isso é muito importante e temos que preservar, sim. Também o vereador Mustafa colocou da questão financeira. E é isso aí, até que nessa situação o dinheiro não interfere. E, analisando todo esse material, além de tudo, a gente vê que o recurso financeiro não ficaria para o município de Guaporé. Então, sim, acho que a gente tem que se debruçar e tem que defender para que isso não aconteça em nosso município. Muito obrigada.
Obrigada.
Vereadora Itamara Francischini, do PP.
Boa noite, senhor presidente, à mesa diretora, aos meus colegas vereadores, à vereadora, o público presente, presencial e aos que estão em casa. Ana, boa noite. Eu li todo esse projeto e, inclusive, fiz algumas marcações aqui, achei bem interessante a leitura. Fiz também algumas enquetes nas minhas redes sociais e achei interessante que até algumas pessoas estiveram no privado me chamando para saber mais sobre o assunto, porque, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo... tem acesso, né, a essas informações e várias pessoas interessadas participando e tudo mais. Bom, e só em função da gente ter tido então essas 1.715 assinaturas, a gente já pode ver que a população está tomando a favor de medidas mais rígidas quando se trata do meio ambiente. Né? E falando um pouco também sobre arquitetura, um pouco como arquiteta, desde o início, a gente é instigado a trabalhar com projetos mais sustentáveis. Né? Desde a posição que é colocada uma residência numa obra, né, para que se use mais iluminação e ventilação natural, desde a reutilização da água da chuva e também a própria utilização de placas solares. Né? Então, a gente vê que essas práticas modernas e sustentáveis são tendência para o futuro e é o que a gente tem que começar a utilizar, é o que faz mais sentido para a gente agora. Né? Enfim, eu vou me conter falando disso. Para mim vai ser um prazer enorme poder estar participando junto com vocês da comissão, que a Fernanda citou, então, a partir desse ano eu vou ser representante, vai ser um prazer para mim. E eu só vou finalizar parabenizando vocês pelo trabalho. A Vime, como tu disse, hoje estão aqui como guaporenses, Mas, assim, não é qualquer pessoa que faz esse trabalho que vocês fazem, então tem que ser valorizado e parabenizado, porque não é só pensar em Guaporé, e sim no futuro do nosso planeta, né? Porque é algo intangível e que vocês fazem muito bem esse trabalho, o projeto está muito bem feito, tá? Dá para se entender, assim, uma leitura boa de fazer, com bastante fundamentação jurídica, inclusive, e parabéns, é isso.
Obrigada. Posso fazer um comentário? Já que tu citou a arquitetura, eu sou jurássica, né, na arquitetura, mas eu te diria assim, desde a minha época de escola de arquitetura, a gente tentava adequar a casa ao terreno, ou o prédio ao terreno, que já era um processo ambiental, apesar de que naquela época nem se falava em ecologia. Mas muito obrigado.
Vereador Jade Della Costa, do PP.
Saudação, presidente, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente, pessoal que está nos escutando e nos vendo através da Rádio Liberal, né? Quero parabenizar o presidente por essa iniciativa, né? Em épocas de pandemia, é uma das saídas. Em relação, Ana, ao projeto, eu já quero de antemão dizer que eu sou favorável ao projeto de iniciativa popular. Não tinha manifestado antes nas redes sociais, porque eu queria estudar um pouco do assunto para me manifestar também. Porque quando a gente não está inteirado no assunto, a gente escuta bastante conversas, né, fora, enfim, né, na sociedade. Como nós somos vereadores, a gente está com o público praticamente todo dia, né, conversando. E eu acabei pesquisando, me atendo, sobre os principais problemas que as barragens causam de impacto ambiental. Então, eu vou citar cinco, rapidamente, que vêm ao encontro do que vocês sempre falaram, a Vime, enfim, os ambientalistas diziam quanto da construção das barragens. As barragens, então, a primeiro, ela altera os ecossistemas. Os rios transportam sedimentos que alimentam peixes e a flora ao longo do rio. Logo, quando se bloqueia o curso livre dos sedimentos nos cursos d'água, temos como resultado um rio morto. O segundo, as barragens reduzem a biodiversidade e causam extinção. Na época, quando foi feito a Itaipu, na divisa com o Paraguai, resultou numa redução de 70% da biodiversidade na época. As barragens também contribuem para as mudanças climáticas e são por elas afetadas. À medida que a vegetação é afogada, ela se decompõe, a massa vegetal em decomposição nos reservatórios libera metano, o gás importante na produção do efeito estufa. As barragens, elas prejudicam a qualidade da água. Isso é verídico. E, também, por último, as barragens desperdiçam água. Para quem não sabe, como os reservatórios eles ficam diretamente expostos ao sol, o sol gera evaporação. Então, se tem, por estimativa, que 7% total da água ela é evaporada. Então, na verdade, assim, reitero novamente a minha posição, sou favorável ao projeto, elogio a vocês, ambientalistas, enfim, que estão nesta causa, dão a cara a tapa, muitas vezes são xingados, ofendidos, como a gente sabe, e são mal interpretados, né? Então, eu sempre digo, o conhecimento que leva nós a tomar as decisões certas. Então, novamente, quero saudar e parabenizar pela iniciativa popular. Obrigado, presidente.
Obrigada.
Eu só queria
fazer mais uma apanhada. Aquilo que a gente sempre diz, eles dizem que não estraga a água porque eles não usam a água. Eles não desgastam, mas desgastam sim, na evaporação, etc., que nem ele falou. Mas o problema é que eles detonam a qualidade total do ecossistema e da água, com certeza. Muito obrigada pela tua análise.
Espaço aberto ao vereador. Vereador Jonas Augusto, do MDB.
Eu reitero os cumprimentos a todos, né? Principalmente os que nos acompanham por casa, né? Eu sou suspeito, porque tenho uma admiração muito grande pela dona Ana. Fomos parceiros, né, no primeiro plano diretor em 2007, participamos de um grupo de estudo. Então, o que a gente tem que agradecer à dona Ana, não diferente do meu amigo Olívio, da Licélia, que são pessoas que estão brigando pelo interesse da comunidade. Vocês representam a comunidade. Então, vocês podem ter certeza, acompanhando todos os belos pronunciamentos de todos os colegas, a gente vai ajudar o que nós puder participar. Eu não assinei. Poderia ter mais uma assinatura ali. Então, parabéns pela iniciativa. O que nós puder fazer é importante sempre ponderar tudo o que acontece. Existe algum tipo de projeto, analisar os prós e contras, mas isso realmente, se tivesse que dar um pontapé inicial, partiria junto com a iniciativa de vocês. Parabéns, continuem pela essa luta aí.
Muito obrigada.
Obrigado, vereador Jonas. Mais alguém? Vereador Moreta, do PT.
Saúdo, senhor presidente, mesa diretora, as vereadoras, primeiramente, os vereadores, público aqui presente, a imprensa, na Rádio Aurora e a Liberal. Liberal transmitindo ao vivo, nesse momento de pandemia, uma iniciativa boa também. Eu aqui, Ana, tu sabe que nós viajamos juntos, né? Eu já fui representando Itaquari antes, eu sei desse problema. E mesmo que todo mundo tenha falado já de tudo, explicado desse projeto, eu acho que é há meses também que eu venho dizendo para ti que não preciso nem te dizer a minha posição, né? Porque por conhecer e ter atuado, acho que agora é a vereadora Itamara está sendo representante da Câmara, eu fui por alguns anos também. Então, dizer que a gente está junto aí. Mas uma coisa importante que eu fiquei analisando aqui dessas coisas que tudo foi falado, nós ter ficado com 50% da carga, né, de 6 hidrelétrica, nós ficar com 3. Eu acho que está bom, né? Guaporé já fez a sua parte. E tudo que a gente aqui aprovar, a gente tem que ter responsabilidade, porque daqui a 20 anos nós vamos nos cobrar. Porque muita gente está falando assim, bah, saber que a Ana tinha razão aquela vez, mas aquela vez não adianta, tem que ser votado hoje, né? Para que nós possamos realmente ter firmeza, e nós vamos ter, Ana. Eu vi a casa aqui falando com muita firmeza que realmente é a favor do projeto que vocês estão fazendo, e dizer, por ter conhecimento de causa, que eu serei também a favor do que vocês estão pedindo, e dizer que, mesmo eu sendo sozinho aqui, é mais um voto a favor do teu projeto. Fico muito feliz, sou teu amigo, entendo a causa, e olhando para os vereadores aqui, ó, um está olhando no olho do outro, né, presidente? E nós votaremos a favor do teu projeto, pode ter certeza. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado.
Obrigado, Edro Moreta. Vereador Gilson Daiprá, do PDT.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Boa noite ao público aqui presente, à Rádio Aurora, à Rádio Liberal. E dizer boa noite, dona Ana, e parabéns. Parabéns pela iniciativa, a você, a toda a comissão. E fazer um comentário, senhor presidente, que acredito que acontece com todos vocês também, que no momento que você sai na rua, a comunidade pede o que nós estamos fazendo aqui, por requerimentos, projeto de lei e tal. E um dos assuntos foi justamente esse, o projeto de lei, questão da construção de novas usinas, né? E a comunidade inteira com quem eu conversei são contra essa construção. Então, se a comunidade é contra, quem somos nós para ir a favor, né? Então, mais uma vez, parabéns, dona Ana, parabéns a toda a comissão. E quando foi falado em 220 hectares de terra que seriam desmatados, o impacto seria muito grande. Enorme. Muito grande. E, querendo ou não, vai influenciar na nossa saúde isso aí, né? Até o pessoal é contra a pesca predatória, sem dúvida, né? Mas acho que aquela pescadinha básica de caniço ainda é permitido. Mas com essas construções de usinas, nem mais para pesca serve, infelizmente.
É verdade. Né?
Então, mais uma vez, muito obrigado e um abraço a todos.
Obrigada.
Obrigado aos colegas vereadores. Bom, dona Ana, em primeiro lugar, dar os parabéns para vocês. Eu acho que a resposta da Câmara de Vereadores para vocês e para o público e para a comunidade guaporense já foi falada aqui por todo mundo, que todos os 11 vereadores aqui da Casa do Povo estão a favor, sim, do projeto de não termos mais a construção de usinas em Guaporé. Então, vocês podem ficar bem tranquilos, tá? Que eu conheço aqui, cada um aqui. E como a Moreta falou, dona Ana, nós aqui podemos discutir, brigar aqui, mas cada um olha no olho do outro, tá? E cada um que vota, eu sempre disse, que cada um que votar aqui tem que responder lá fora. Então, só pode ir para casa, dormir tranquilo, que esta casa aqui, os 11, tá? Estão a favor de não construção de usinas no Rio Guaporé. Então, muito obrigado pela presença de vocês e estão disponíveis, se querem ficar ou se querem ir embora, estão liberados. Tá bom? Muito obrigado.
Eu só quero agradecer novamente a recepção de vocês. Fico muito feliz de vocês comprovarem a teoria que a gente tinha, que vereadores da nossa cidade seriam esclarecidos o suficiente para não deixarem mais destruir os nossos rios. Muito obrigada. Boa noite.
Boa noite. Dando continuidade à nossa sessão, requerimentos escritos. Solicito ao senhor diretor que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Requerimento 035-2021. Itamara Francischini, vereadora do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Obras e Viação uma manutenção no prolongamento da rua João Guide, em frente à casa de numeral 230, bairro Nossa Senhora da Saúde. Justificativa, atender à reivindicação de moradores para que seja efetuada a manutenção no prolongamento da rua, a qual já há algum tempo os moradores solicitam ao Poder Público Municipal. Atenciosamente, Itamara Francischini, vereadora da bancada progressista. Da bancada progressista, Jade Dalla Costa, vereador com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência solicitar à Secretaria de Segurança Pública e Trânsito a implementação do estacionamento oblíquo na rua Gilberto Maia, ponto de referência em frente à casa de numeral 333, bairro Centro, uma quadra abaixo do hospital. Justificativa, justifico o presente pedido, tendo em vista que o local é de grande movimentação por ficar próximo aos serviços públicos e particulares na área da saúde, atendendo ao pedido da comunidade em geral. Atenciosamente, Jorge Dalla Costa, vereador da bancada do PP. Da bancada progressista, requerimento 030-2021, Itamara Francischini e Jorge Dalla Costa, vereador da bancada, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente ao setor de fiscalização, solicitação para notificação dos proprietários dos terrenos baldios, situados na quadra 189, de frente ao acesso norte, no bairro Conceição, para limpeza e roçada dos referidos. Justifica-se o presente requerimento quanto à limpeza do local, em face do que o terreno encontra-se tomado por vegetação de médio e grande porte, ocasionando ambiente propício para depósito de lixos e para animais que geram perigo aos moradores das redondezas. Atenciosamente, Itamara Francischini, Jorge Dalla Costa, vereadores da bancada do PP. Bancada progressista, requerimento 031-2021, Itamara Francischini, Jorge Dalla Costa, vereadores com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado à Secretaria de Administração, Setor de Pessoal, informações conforme segue. Se o piso nacional dos agentes comunitários de saúde foi aumentado a partir de janeiro de 2021, caso não tenha sido repassado o aumento, explicar os motivos. Justificativa, o reajuste foi estabelecido pela Portaria 3.317, conforme estabelecido pela Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2018, que fixou o piso dos agentes de forma escalonada ao longo dos anos. O valor passou de R$ 1.400 a R$ 1.550 a partir de janeiro do presente ano. Solicitamos as informações para fim de esclarecimentos e prestação de contas. Atenciosamente, Tamara Francischini, Jade Dalla Costa, vereadores da bancada progressista. Da bancada progressista, requerimento 032-2021, Tamara Francischini, Jade Dalla Costa, com assento nessa casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhado a Secretaria de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, um estudo técnico sobre a viabilidade de restauração com ampliação da altura dos muros na ponte situada na Rua Pinheiro Machado, entre as residências de números 759 e 760, bairro Nossa Senhora da Saúde. Justifica-se o presente requerimento a fim de possibilitar maior segurança aos moradores da localidade. Atenciosamente, Tamara Francisquina e Jader Dalla Costa, vereadores da bancada do PP. Da bancada progressista, juntamente com a bancada petebista, vereadores nessa casa, vem requerer que seja encaminhado ao Poder Executivo, mais especificamente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a colocação de dois contêineres de lixo seco e orgânico na rua Luiz Hack Pasquale, próximo ao imóvel de numeral 1151, bairro São Cristóvão, quadra 278. Justifica-se atendendo ao pedido de várias famílias que residem na quadra. Solicitamos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente que providencie a colocação dos contêineres no local. Atenciosamente, Jada Dalla Costa, Itamara Francisquini, Valcir Antônio Fantão, Roberto Mustafa Roberto Mohamed, vereadores da bancada do PP, Alessandro Tigrinho e Antoninho Pandolfo, vereadores da bancada PTBista. Da bancada progressista, da bancada do PTBista, com assento nessa casa, vem perante Vossa Excelência solicitar que encaminhe ao Poder Executivo, mais especificamente ao setor de fiscalização, solicitação para notificação dos proprietários dos terrenos baldios conforme segue. Terreno situado na quadra 16, lote da esquina com a rua Gilberto Maia e Salgado Filho, bairro Centro, para limpeza e roçada do mesmo. Terreno situado na quadra 16, lote de esquina com a avenida Alberto Pasqualini e rua Ângelo José Bordim, bairro Centro, para limpeza e roçada do mesmo. Terreno situado na quadra 277, lote de frente para a rua Gilberto Maia, bairro São Cristóvão, para limpeza e roçada do mesmo. Terreno situado na quadra 243, lotes de frente para a rua Primo Giuseppe Pedrini, bairro Nossa Senhora da Saúde, ao lado de condomínios de casa, para limpeza e roçada do mesmo. Terrenos em frente à quadra H, situados na rua Jolie Guide, no bairro Nossa Senhora da Paz, promorar, para limpeza e roçada dos mesmos. Justifica-se o presente requerimento quanto à limpeza dos locais, em face de que os terrenos encontram-se tomados por vegetação de médio e grande porte, ocasionando um ambiente propício para depósito de lixo e para animais que geram perigo aos moradores da redondeza. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, Itamara Francisquini, Valcir Antônio Fantom, Mustafa Roberto Mohamed, vereadores do PP, Alessandro Tigrinho, Antoninho Pandolfo, vereadores do PTB. Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador do PTB, vem por meio deste solicitar o conserto e manutenção da iluminação pública da rua Gelino Boscarim, entre a Avenida Silvio Sanson e a entrada da Vila Verde 1, pois no momento existem apenas 3 lâmpadas funcionando em uma extensão de 500 metros, e também da rua Salgado Filho, nas imediações do número 1981, conforme fotos em anexo. Justificativa, risco de acidente de trânsito e de pedestres, pois são vias de grande movimentação. Atenciosamente, Alessandro Eduardo de Almeida, vereador do PTB. Câmara Municipal de Vereadores, a bancada do PTB, Alessandro Eduardo de Almeida, Tigrinho, vereador, com assento nesta casa, vem por meio deste requerer se o coberto colocado no ginásio independente é o mesmo ou se foi modificado pela atual gestão. Se foi alterado, quantas vezes foi alterado e quem foi o responsável pelas alterações? Se o coberto instalado tem peso superior ao que estava previsto no projeto anterior, caso tenha sido alterado. Se com a colocação do coberto houve problemas na parte estrutural do ginásio. Se a primeira etapa dos novos investimentos contempla a parte de instalação elétrica. Se contempla o que era especificado na parte de instalação elétrica. Se foi entregue a primeira etapa da obra e quem recebeu, responsável pela entrega. Qual é o valor final de todo investimento até a sua conclusão e previsão da entrega do ginásio. Justificativa, tratando-se de obra pública, existe muita especulação e preocupação com a comunidade sobre possíveis comprometimentos na estrutura, bem como a importância de recursos aplicados naquele local. Assim, também, menos importante da entrega desse espaço para locais de prática de esporte e lazer, lembrando que o espaço havia sido prometido para uso no ano 2020. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida, vereador do PTB. Alessandro Almeida, o Tigrinho, vereador do PTB, vem por meio deste requerer a relação dos profissionais contratados para a higienização das instituições de ensino municipal, conforme previsão do COI, Centro de Operações de Emergência, no plano de contingência COVID-19. Justificativa, quando liberado o recurso pelo governo federal, é de extrema necessidade que se faça a desinfecção nas salas de aula, todos os dias nas trocas de turno. Se não foi contratada, quem faz tal função, deixando claro que a higienização e faxina têm atribuições, competências e remunerações diferentes. Alessandro Eduardo Almeida, vereador do PTB. Alessandro Eduardo Almeida, vereador do PTB, encaminha a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Fazenda, por meio deste, explicações por que o repasse aos agentes de saúde previsto em 3 parcelas, o qual o último, na importância de R$ 150,00, com previsão para o início deste ano, não foi feito, uma vez que o repasse foi realizado pelo governo federal e a sentença desse repasse foi transitada e julgada anteriormente à pandemia Covid-19. Justificativa, esclarecimentos para a categoria dos agentes comunitários de saúde e edemias. Alessandro Eduardo Almeida, vereador do PTB. A Secretaria Municipal de Obras, o Alessandro Eduardo Almeida encaminha, por meio deste, requerer o corte de galhos, patrulhamento, limpeza e manutenção na estrada situada na Rua dos Ipês, ao lado da Escola Estadual Técnico Agrícola. Justificativa, muitos galhos foram quebrados com o vento, colocando em risco pessoas e imóveis, estrada com poucas condições de traficabilidade de veículos, com muitos buracos e valetas. Respeitosamente, Alessandro Eduardo Almeida, vereador do PTB. Esses os requerimentos, senhor presidente.
Nossa. Peço a compreensão de todos os vereadores para que os requerimentos sejam feitos de forma específica, pois serão discutidos posteriormente. Requerimentos verbais. Deixo aberto os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. 3 minutos cada vereador. Vereador Antoninho Pandolfo, do PTB.
Reitero minha saudação a todos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento à Secretaria de Obras para que efetuasse com a máxima urgência o patrulhamento das ruas que não estão pavimentadas no, na nossa cidade, que são, estão um caos, na verdade, né? São muitas e muitas ruas que não têm pavimentação e que estão num deplorável a situação das ruas. Então, eu peço que a Secretaria de Obra providencie esses melhoramentos. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Mustafa, do PP.
Reitero a saudação, presidente. E também quero dar as boas-vindas à Liberal FM, que está transmitindo ao vivo a nossa sessão, que é muito importante, né, nesse momento de pandemia, já que as pessoas não podem vir aqui, que eles possam assistir o debate da Câmara de Vereadores. Presidente, eu quero fazer um pedido diretamente ao secretário de Obras para que faça a limpeza no Arroio Barracão. Não tem lugar específico, eu falo até ao líder do governo, Jonas, eu acho que tem vários pontos assim que a gente tem que olhar. Eu não posso dizer que seria perto da família do Santinho, perto do Zandei, enfim, eu acho que tem vários pontos que tem pedra, tem árvore que cresceram dentro. Nós temos que fazer um trabalho contínuo, acho que vai 1 mês para terminar isso aí. Enfim, esse é um pedido. Também gostaria de fazer um pedido, presidente, à Secretaria da Saúde. Eu sei que a vacinação contra o Covid já se iniciou, foi vacinado o pessoal da saúde, os agentes da saúde, os enfermeiros, médicos, enfim. E agora está na faixa dos 85 anos, mas quando chegar o momento, eu gostaria que desse atenção, e falo aqui, eu acho que a Fernanda também vai concordar comigo, com atenção aos professores do nosso município. A educação não pode parar. Então eu peço que se dê atenção aos professores que estão na linha de frente. Depois eu explico por quê. Gostaria de fazer também um pedido ao setor do planejamento, que é o secretário Gerson Bedin, que pense num projeto para se construir uma pracinha no bairro Nossa Senhora do Carmo, Pinheirinho, e no bairro Conceição. Já tinha pedido em outra época, e reforço esse pedido, até para buscar emendas nós temos que ter projetos. E em cima disso, nós vamos correr atrás. Também faço um pedido, presidente, e esse pedido eu faço em nome da bancada do PP e do PTB, para que se crie uma lei. Eu não posso fazer isso, senão, se eu tivesse essa competência, porque ela vai criar despesa, eu faria agora mesmo, né? Que crie uma lei para que o servidor público que estiver com sintomas de Covid, né, não perca o prêmio assiduidade. E não só a questão do Covid, também a questão de licença-saúde, né, e o gozo de férias. Depois eu explico diretamente esse pedido, presidente. Obrigado.
Só para uma questão de ordem, eu queria me associar sobre a questão das pracinhas no Pinheirinho, porque
porque eu estou subindo a Brasília justamente atrás do recurso para isso, e sobre a questão da assiduidade também ao requerimento do Mustafa.
Ok. Itamara Franceschini, do PP.
Reitero minha saudação a todos. Se o vereador Mustafa me permitir, eu gostaria também de me associar ao requerimento das praças e ao da limpeza do arroio, que é bem importante também. Obrigada.
Vereador Jada Dalla Costa, do PP.
Reitero minha saudação, presidente. Gostaria de me associar ao requerimento do vereador Pato em relação ao prêmio assiduidade dos servidores municipais e em relação ao projeto das praças no bairro Pinheirinho e no Conceição. Obrigado.
Vereador Aí Paese, do MDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadores, público, imprensa, mas eu tenho dificuldade de decorar o nome, mas eu vou chamar de Pato. Né? O senhor não vai levar mal. Eu tinha pedido uma procuração para eu me autorizar, mas não tem problema nenhum. Só para lembrar, né, aquela questão que o senhor levantou a respeito do Arroio Baracão, eu, sexta-feira de manhã, eu estive lá na Secretaria de Obras e conversei com o secretário Fabiano, secretário de Obras, o Fabiano Farina, né? E ele me disse que já está em andamento a limpeza do arroio, o leito do Arroio Baracão. Confesso que ele é muito preocupante, porque nesses últimos meses, janeiro e fevereiro, com a volta da chuva e o calor, tem crescido muito lá, o mato dentro lá. Mas ele me garantiu que ele vai dar continuidade para manter o leito do rio limpo. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza que foi confirmado que está em andamento. Obrigado.
Obrigado, vereador Ari. Um minuto, vereador Pato.
Só mais um pedido que eu esqueci, presidente. Eu peço desculpa aos colegas vereadores e ao público aqui presente. Eu também, eu não sei se o presidente me autoriza em fazer esse pedido como requerimento. Eu queria ter acesso a esse processo que chegou no Ministério Público. Na verdade, eu não imagino o que seria, mas se venha para a nossa casa, deve ser uma coisa muito importante. Então, eu peço se eu posso ter acesso como requerimento. Obrigado.
Vereador Pato, o senhor pode sim, mas tem que ser feito por requerimento daí, tá? Ok. Espaço aberto ainda. Vereador Moreta, do PT.
Saúdo, senhor presidente, novamente, as vereadoras, vereadores, público que pretende e a imprensa falar de escrita. Eu ouço meus amigos, né, falando em pracinhas, né, isso é muito importante, né, porque o meu requerimento, eu quero só fazer um agradecimento à Maria do Rosário, o Marco Maia, enfim, que fosse mandado uma solicitação, que nesse momento eu não posso ir para Brasília, pelo recurso mandado e depositado que chegou hoje à noite na Câmara aqui. Então, fico muito feliz também, é para o esporte e lazer, e vejo lá, quando as pessoas se preocupam para que tenha mais ginásios, realmente as pessoas tenham essas pracinhas, tenham essas academias ao ar livre, né? Então, a oportunidade amanhã, eu desejo uma boa sorte para vocês em Brasília, que vocês consigam realmente esses recursos, né? O importante é procurar pedir para estrutura esportiva, que daí tu pode destinar para muitos lugares, né? Especificamente para essas coisas. Então, eu queria desejar a vocês uma boa caminhada lá em Brasília e realmente que vocês consigam trazer verbas para o município e dizer da felicidade hoje que eu tenho em poder continuar meu trabalho ajudando a nossa cidade, Pita, e que vocês amanhã tenham uma boa estadia lá e que consiga recursos para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Moreta. Espaço aberto ainda. Ninguém mais? Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Pato.
Presidente, reitero a saudação. É muito importante que a gente faça os requerimentos e explique o porquê que a gente está fazendo. E eu até A gente tem que ter uma boa amizade aqui dentro da Câmara em relação a um outro vereador. Eu peço até desculpa ali do governo que está sendo hoje bombardeado com requerimentos, né? Mas essa é a nossa posição, essa é a nossa atribuição mediante o povo, e nós temos que fazer isso, que nós somos cobrados na rua, e nada melhor que a gente venha e nos coloque à disposição da população para fazer os requerimentos realmente que eles precisam no dia a dia, para que possam seguir sua vida em relação, por exemplo, na questão do Arroio Barracão, que o colega Paese nos colocou. Creio eu que até máquinas talvez nós temos que colocar dentro do arroio. É um trabalho difícil, mas temos que fazer isso, né? Claro que não sou eu que tenho que dizer, não sou técnico nessa parte, mas é uma maneira de me expressar como a gente enxerga os problemas que estão acontecendo no Arroio Barracão. Até porque, como o senhor disse, que chove e cresce o mato, agora daqui um mês e meio, dois, já começa a esfriar, chuva e vem os problemas, né? Presidente, também fiz um pedido sobre a vacinação, que está em andamento. Infelizmente, nós temos pouca vacina, está sendo feito conforme a demanda, que seria os grupos prioritários, mas eu peço que se coloque como prioritários os professores, porque eles estão na linha de frente. Nada melhor do que a gente consiga com que esses profissionais continuem lecionando, e é importante para a comunidade guaporense que os seus filhos vão à escola. Não percam o ano letivo, claro que não é perdido, porque não é presencial, mas é muito mais importante e mais rendável estar presente ao professor. Presidente, fiz o pedido também em relação às praças, que eu acho importantíssimo, o bairro Conceição e o bairro Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho. O colega Tigrinho também disse que vai atrás de uma emenda. Fiz o pedido, mediante o secretário, para que se fizesse um projeto. Com um projeto fica mais fácil nós conseguir emendas, e é para isso que nós estamos aqui, né, para representar o povo e falar das necessidades do dia a dia e também buscar recursos em Brasília para que venha a nossa cidade e a contento do município, né? Fiz um pedido também que se formasse, e eu peço isso ao líder do governo que encaminhasse isso e examinasse com calma esse projeto, sugestão que eu faço, para que o prêmio à cidadania não seja perdido, né? Todos os funcionários públicos, não só na questão do Covid. O Covid, líder do governo Jonas D'Agosti, ele vai se prolongar muito tempo, né? Nós temos relatos que tem gente que está com sintomas e vai trabalhar para não perder o prêmio à cidadania. Eu não sei se está ou não está com o Covid. Não tem como diagnosticar isso, ter o diagnóstico dessa parte. Mas pode ser assintomático também. A gente não sabe, né? Mas a questão de licença-saúde, por exemplo, uma baixa hospitalar com laudo médico, eu acho que o funcionário público não pode perder a operatividade se tem essa prova na mão. Sim, por favor, prefeito.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu reitero minha saudação. Vereador Mustafa, apenas para clarear, eu acho que o Jader também é, o vereador Jader também é funcionário. E sim, esse prêmio, isso que tu colocou é realidade, eu sou funcionária pública, mas é um projeto que ele foi criado para reduzir, enfim, as faltas. Essa é a justificativa da gestão. Tu acompanhou, então a gente sabe que foi criado para reduzir os índices de atestados nossos funcionários, enfim. Porém, muitos entendem como vale, mas ele é um prêmio à assiduidade, então ele só pode ser concedido ao funcionário se ele não tiver nenhuma falta durante o mês. Porém, eu entendo e também acho injusto, porque eu já perdi, por exemplo, em 2 meses, se tu se afasta um período que fica um pouquinho de um mês e um pouquinho, tipo um dia de cada mês, tu perde 2 vales. E sim, é uma construção, e até o Jonas, como líder do governo, acho que também vai colocar, a gente está, é uma solicitação também do sindicato, do nosso sindicato, de que se reveja isso, de que seja, enfim, proporcional, porque não é justo quem falta um mês, um dia perde um mês inteiro, quem falta 10, 15 dias também perde, mas o prefeito também já sentou com a gente, e se está se planejando, está se vendo, está se estudando, o que se pode fazer com esse projeto, porque ele já é lei, é um projeto criado por outra administração,
E ele só dá o direito ao funcionário se não faltou. Então, tem que se rever toda essa lei. Mas, sim, é uma luta do sindicato, é uma luta nossa também, dos funcionários, e muito bom.
Obrigado, Fernanda. Imagina. Mas eu reitero dizendo que não é um afastamento por vontade do servidor. Né? Então, considerando que a cláusula normativa estabelece o pagamento da assiduidade em pontualidade ao empregado, que não faltar e não chegar atrasado ao trabalho. Isso a gente sabe. Né? Mas como foi criada a lei dessa maneira, nós podemos alterá-la, entendeu? Para fazer justiça. É só esse o entendimento. Claro que caiu na mão desse governo, podia ser outro governo, mas a gente tem que ir adequando e evoluindo. Assim que a gente consegue fazer com que as pessoas e os funcionários, eu estou falando diretamente do funcionário público, tenham direito, né, e que faça-se justiça. Como eu disse, quando tem uma baixa hospitalar, ele não está querendo isso e tem comprovação, a não ser que vocês já sabem que existe aquela dor de cabeça, aquela gripezinha, e se pega um atestado, isso não vale. Eu sei que tem muito problema disso aí. Eu falando, né, Jonas, uma prova cabível, isso não justifica a falta do empregado. Né? Só isso, presidente. Obrigado. Viu?
Bom, colegas vereadores, eu vou ser chato de novo. Tá? Vamos respeitar os 3 minutos. O vereador Pato passou de novo. Tá? Não vou mais demitir na próxima sessão. Vai ser 3 minutos cada um, vai ser respeitado esse tempo, tá? Nós não conseguimos colocar agora lá, mas vai ser colocado. Isso vai ser para todo mundo. 3 minutos cada um, e nas explicações depois tem tempo para explicar, ok? Então o espaço está aberto ainda para a discussão dos requerimentos que ameaçam a mesa. Vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente, em relação ao projeto, na verdade, o requerimento do Pato. Eu só queria comentar que existe na prefeitura, foi feito em 2019, quando eu assumi a Câmara, foi feito todo um trabalho de, como posso dizer, revisão do plano jurídico do município, e nele previa que ia ser alterado a questão do prêmio assiduidade pelos dias de falta. Por exemplo, faltava um dia, perdia 3 dias, faltava 2, perdia 6, 3, faltava, perdia 9, faltando mais que 4, daí perdia o mês todo. E na questão das férias também seria proporcional. Em relação aos requerimentos que eu e a Itamara fizemos, como eu tenho aquele projeto vereador de rua, eu passo toda semana nos bairros da cidade, converso com os moradores e vejo as demandas. Então foi solicitado bastante esta semana em relação aos terrenos baldios. Nós temos uma lei municipal que trata que os moradores precisam, os proprietários dos terrenos baldios, eles precisam manter eles limpos e roçados. Então, na verdade, não é o que está acontecendo em muitas regiões da cidade. Então, foram feitos vários requerimentos nesse sentido para que a fiscalização notifique e tome as medidas cabíveis. Outro requerimento também é em relação à questão de uma implementação do estacionamento oblíquo na rua Gilberto Maia. Este requerimento eu já fiz em 2019 e volto a fazer, porque ali é uma região que concentra os serviços públicos de saúde. É uma quadra antes do hospital, ali onde o antigo baldaço. Então, acredito que é necessário e os moradores estão solicitando há muito tempo. E outra questão também é sobre o piso nacional dos agentes comunitários de saúde, que a partir de 2020 foi aumentado em R$ 150,00. Então, nós estamos pedindo informações ao setor de pessoal para que explique os motivos que não foi repassado este aumento, né, aos agentes de saúde. Era isso. Obrigado, presidente.
Vereador Antônio Pandolfo, do PTB.
Reitero minha saudação a todos. Só para explicar quanto ao meu requerimento da melhoria das ruas que não estão pavimentadas, porque eu acho que os moradores que têm uma rua que não está pavimentada na frente de suas casas já sofrem com o barro, já sofrem com o pó, e eu acho que no mínimo é que tenha uma estrada, uma rua com condições, né? O ideal seria que todo mundo tivesse sua pavimentação, mas enquanto isso não acontece, eu acho que a prefeitura tem a obrigação de manter essas ruas em condições para que os moradores tenham um pouco menos um pouco mais de qualidade de vida, porque realmente ninguém merece ter uma rua sem pavimentação e ainda em má condição na frente das casas. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Tigrinho, do PTB.
Boa noite, senhor presidente. Eu queria comentar, público presente, colegas vereadores, sobre a questão dos agentes de saúde, também do repasse que eu fiz o requerimento, uma vez que essa lei foi sancionada anteriormente à pandemia e esse repasse foi feito pelo governo federal para o município. Entende-se que esse repasse deveria ser feito já no início do ano. E os agentes de saúde, todo mundo sabe que não recebe muita, o salário deles é bem precário e é defasado, porque é o governo federal que faz esses ajustes, e eles conseguiram ganhar na justiça esse direito e o município não repassa. Então a gente queria uma informação, por que não está acontecendo esse repasse, que é de direito deles, que já foi sancionado por lei federal. Além dele, tem o requerimento da entrada da Vila Verde, exatamente na rua Gerino Buscarim, que é o acesso quase principal da Vila Verde, onde que mulheres que fazem muitas vezes hora extra, né, em firma como a Elegância e outras firmas de lingerie, é o acesso, e numa extensão de 500 metros me deparei com 3 lâmpadas só funcionando e muitas com problema. E também no Santo André, na Salgado Filho, no número 1981, também está com problema na iluminação pública, e peço daí para o Parque de Obras rever. E especificamente sobre o ginásio do dependente, a gente sabe, eu no meu entendimento, eu morei ali a minha vida inteira, que foi estragado um espaço público, um campo que era de perfeitas condições de esporte para fazer um ginásio. Da minha concepção e dos moradores aí da região, foi um local errado na época. Pois bem, está acontecendo várias reformas e ampliações do ginásio, mudanças, e eu tive a oportunidade de entrar ali e enxerguei, eu e alguns moradores, rachaduras muito, muito grandes. E a gente sabe que o investimento do município é muito alto ali. Então, fiz um requerimento para saber quanto que vai ser gastado, quando vai ser entregue, uma vez que já era para ser entregue o ano passado. Tem uma necessidade enorme daquele ginásio ser entregue. Um valor altíssimo, que poderia ser feito 2 ou 3 ginásios em outro lugar. Então a gente tem que ter uma resposta para, principalmente o bairro Nossa Senhora do Carmo, Promorar, Santo André e todo o Guaporé que usufruía aquele local. E da questão da solidariedade, só para colaborar, em 2017 eu tive a oportunidade de ser secretário, o sindicato já debatia essa situação, foi feito todo o levantamento, como o Jader mencionou, foi feito impacto financeiro e nenhuma atitude foi tomada. Também sou a favor de quem falta por motivo de doença, desde que ela comprovada, e principalmente agora na questão do Covid, por afastamento, não tenha que perder seu vale alimentação. Então a gente pede que não demore 4 anos para o prefeito ter uma atitude e colocar em prática uma coisa que todo servidor público que está lá o dia a dia sabe, que se faltar um dia, que perca proporcionalmente, não perca no total. Era isso, senhor presidente.
Vereador Jonas, do MDB.
A título de colaboração, né, presidente, a gente acompanha os requerimentos, sejam eles escritos, sejam eles verbais, alguns muitos com fundamento. Então, acredito que o governo, a administração, vai responder a todos. A gente vê requerimentos da questão de patrulhamento e de ruas de chão batido. Com certeza a secretaria vai responder o porquê, o cronograma das atividades. A limpeza do Arroio Barracão, nós já estamos na programação, o secretário Fabiano Farini, ele entregou para nós a programação, e entre elas, não diz especificamente, vereador Pato, aonde vai iniciar, mas eles estão fazendo, Pazini confirmou com o Fabiano Farini, é sempre competente e coloca a máquina dentro do arroio mesmo, né? Então a secretaria vai, acredito que vai responder a todos. Muitos pedidos com fundamento, a questão das pracinhas. O vereador Moreta, ele é perfeito na colocação de que o esporte é um dos pilares da formação das pessoas. Então, parabenizo a emenda que ele conseguiu e que está vindo. Parabéns, Moreta. Isso é uma forma de representar a comunidade. E tem outras questões que a gente levanta, das questões das roçadas. A gente tem visto na programação da secretária também, que ela entrega para nós as atividades que estão sendo desenvolvidas, muitos estão sendo cobrados, até é importante às vezes as lembranças de que não foi feito em tal local, está inseguro, é perigoso, e daqui a um pouco a secretaria vai lá e faz o trabalho. Quanto à questão dos containers, eu até tenho requerimento escrito, em parte eu concordo, em parte eu não concordo, porque o container, para mim, ele tem que estar em ponto estratégico, porque senão é transferir para a administração pública o problema do lixo que tu produz em casa. Então não custa o morador ter a lixeira dele, ser educado e fazer a seleção do lixo dele em orgânico, em reciclável. Então, quanto a isso, não concordo muito. Até na outra sessão, eu me assustei quando o vereador Jader disse que tinha 400 mil no fundo. Isso é uma inverdade, Jader. Eu até fui pesquisar porque eu me assustei. Eu disse, meu Deus, com 400 mil reais no fundo do meio ambiente, será que não dava para botar mais um container num ponto específico? Não aonde a gente está apontando, aonde beneficia um grupo maior. Mas o fundo do meio ambiente, segundo a secretária Mônia, só tem 93 mil reais. E as decisões de aplicação de onde vai ser aplicado é feito pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, existe um recurso até dia 31 de janeiro de 93 mil reais, e a Mônia, claro, com o Conselho do Meio Ambiente, está dando outras prioridades que não a aquisição do container. Que eu, no meu ponto de vista, já manifestei na sessão anterior, que eu não concordo em colocar container em todo local. Ele tem um custo elevado e não custa ao munícipe ele também participar nesse sentido. Quanto à questão do valor do prêmio à solidariedade, que interpretam como vale, eu acho mais justa a proporcionalidade. Então, acho que a administração também vai se manifestar nesse sentido também.
Obrigado, vereador Jonas.
Vereador Jader, um minuto. Como foi citado, na questão do valor, eu tinha falado na última sessão em 400 mil reais, que já chegou a ter esse valor. Claro que a gente sabe que passa pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, pelo Conselho, e o Conselho que decide aonde aplicar esses recursos. A questão dos containers, Jonas, ainda eu sou contrário à tua decisão, porque não é em pontos específicos para beneficiar uma família, mas em si uma comunidade. Na verdade, a questão do requerimento que foi feito entre a bancada do PP e PTB é que lá tem um condomínio de casas, e além de ter um condomínio de casa, tem várias empresas nessa rua ali. Tem umas 4 empresas em apenas um pavilhão. Então, na verdade, essa questão dos containers, eu ainda sou favorável, e eu acredito que quanto mais tenha, mais conscientização do meio ambiente vai ter. Obrigado.
Obrigado, vereador Jader.
Presidente, eu posso só colaborar com a questão do Jader? Se ele fala que tem um condomínio e 4 empresas, eu ainda mantenho a minha posição que eu sou contra colocar lá. Porque se tu ratear o valor entre o condomínio, não desmerecendo, pode ser o condomínio que esteja beneficiando o meu bairro, o meu próximo à minha residência, não sei exatamente onde é, que daqui a pouco vão interpretar que a gente não quer colocar lá, mas se existem 4 empresas em um condomínio, eles poderiam talvez ratear o custo e não transferir a responsabilidade total para o município. Não é cobrado nem taxa de recolhimento de lixo no município, né? Então é uma questão de se pensar mesmo.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereadora Itamara Franceschini.
Reitero a minha saudação a todos. A maioria dos requerimentos que eu fiz se justificam por si só, mas só tem um aqui que eu vou querer justificar melhor. É sobre um estudo técnico na Rua Pinheiro Machado, na Ponte, que alguns moradores da localidade disseram que todos os anos, próximo às cheias, eles ficam com medo da situação dos alagamentos, então, antes que aconteça novamente, eles já pediram de outras formas, em outros momentos, há um bom tempo, já que seja feito essa análise nessa ponte. Inclusive, aqui, eles deram uma sugestão, que eu até coloquei aqui no requerimento, que seja feita o estudo, claro, técnico, né, em loco, da ponte, mas que possa ser em cima da ampliação da altura dos muros dessa ponte, pois tem uma ponte próxima à localidade que antigamente foi feita a manutenção dessa forma, ampliando a altura dos muros, e solucionou quase que 100% do problema. Então, só quis fazer essa explicação mais a fundo. Obrigada, presidente.
Obrigada, vereadora Itamara. Vereador Gilson da Iprá.
Reitero a minha saudação, senhor presidente. Só fazer um comentário em relação ao pedido do Pato, que é muito bom, questão da limpeza dos rios. Eu estive conversando com a secretária do Meio Ambiente, a Mônia. Em relação à limpeza dos rios, é obrigatoriamente fazer uma licença ambiental para fazer limpeza nos rios. Essa licença já está pronta, autorizada, da Avenida Silvio Sansão até as proximidades da área 129. Então está pronta a licença ambiental. O Farina já começou há uns 15 dias atrás, fez um trecho, né? Só que é questão de disponibilidade de máquinas, funcionários, porque justamente agora janeiro e fevereiro estão todos os funcionários se revezando para as férias, né? E o problema maior que está sendo encontrado é a questão dos dejetos, porque tudo que é retirado do rio tem que prestar contas nessa licença ambiental. Então é feita uma estimativa de quantas toneladas serão retiradas do leito do rio, né? É muito dejetos, e o local onde vai ser destinado esse dejeto, né? Então, por isso está tendo um atraso, mas com certeza, em poucos dias, vai ser concluída toda essa limpeza. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gilson Daiprá. Vereador Pato, um minuto.
Não, eu acho interessantíssimo, Gilson, até essa explicação, porque a demora da licença ambiental, sim, que ela é demorada, mas é necessária. E eu coloquei mais é para ajudar, porque eu sei que não é num ponto só, mas também nós temos que pensar em prioridade. Há pouco começa a chegar o inverno aí, sim, e não foi feito, né? Aí vem a questão também dos containers, ver os dejetos jogados dentro. Claro que não é a minha opinião nem a tua, Jonas, é do Conselho. O Conselho que decide isso. Então, só isso, presidente. Obrigado.
Obrigado. Ninguém mais? Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam, primeiro sentados. E os contrários, que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Peço ao diretor Wanderlei Scalco que faça a leitura da emenda do projeto de lei 02/2021.
Projeto da emenda aditiva ao projeto de lei número 02/2021, que altera o artigo 15 da lei municipal número 3083/2020, que institui o Código de Obras do município de Guaporé e da outras providências. A emenda consiste em abranger todos os projetos de construção, desmembramento, unificação, individualização, loteamentos e obras públicas em geral, que são protocolados no município para que sejam analisados pelos profissionais do quadro efetivo do município, sendo eles engenheiros ou arquitetos, de acordo com a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro arquiteto e engenheiro agrônomo e da outras providências, e respeitando as atribuições de cada cargo de acordo com a Lei nº 3005/2009, estabelece o plano de carreira dos servidores públicos municipais de Guaporé, institui o respectivo quadro de cargos e da outras providências.
Coloco em discussão a emenda. Vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Fizemos esta emenda juntos com a bancada do PTB, PP e PTB, referente à alteração no Código de Obras do município. Como todos sabem, até então, o Código de Obras do município previa que para ser aprovados projetos de construção, teria que necessariamente passar pela aprovação do engenheiro ou arquiteto do município, junto com o fiscal. Só que o fiscal, desde então, ele não tem as atribuições que o cargo de engenheiro e arquiteto tem. Então, na verdade, se pegarem a Lei 3005 de 2009, que trata sobre o plano de cargos e salários do município, lá tem as atribuições de cada cargo. O cargo de fiscal é para fiscalização. O cargo de engenheiro ou arquiteto é para examinar e aprovar os projetos. Então, na verdade, estaria em desacordo com a lei. Essa alteração que nós estamos fazendo, uma emenda, é só para colocar, além do projeto que fala dos projetos de construções, é para incluir desmembramentos, que é quando você tem um terreno e divide ele em dois, gera duas matrículas, duas escrituras, unificação, quando tem um terreno, três terrenos, dois, e quer transformar em um só, Individualização é quando constrói um prédio e individualiza por apartamentos para sair uma matrícula, uma escritura para cada apartamento e uma para cada garagem, box de garagem. E a questão dos projetos de obras públicas também, que passe pela aprovação do engenheiro ou arquiteto do município. Então fica uma coisa regulamentada por lei, respeita a lei federal que regulamenta a profissão no Brasil, tanto dos arquitetos como engenheiros, e também torna, enfim, a atribuição do fiscal um pouco mais, como eu posso te dizer, melhor, porque daí o fiscal não vai ter essa atribuição, então ele não vai precisar ficar, dispensar um profissional só para aprovar os projetos. Então ele vai estar mais na rua, vai estar fiscalizando, enfim, vai fazer a parte que cabe ao cargo. Era isso. Obrigado, presidente.
Mais alguém? Então, coloco em votação a emenda. Aprovada por unanimidade. Coloco em discussão o projeto com a emenda. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Então, como a emenda já foi aprovada, o projeto também, todos acredito que serão favoráveis, porque vem a encontro da regulamentação das profissões de arquiteto, engenheiro e fiscal. Deixa bem claro que, a partir de agora, então, engenheiros e arquitetos do município terão unicamente a atribuição de aprovar os projetos sem passar pela parte da fiscalização, sem o carimbo do fiscal. Então, a partir de agora, o fiscal se atém mais à fiscalização das obras, enfim, tanto elas privadas como públicas, e também a questão de depois dar o habite, que é a autorização para residir e morar dentro depois que a obra está pronta. Era isto. Obrigado.
Então, o projeto com a emenda, votado por unanimidade, então. Aprovado por unanimidade. Bom, como nós temos duas sessões hoje, não vai ter explicações pessoais e nem de líderes na primeira sessão. Então, vamos fazer um intervalo de 5 minutos e depois já começamos a segunda sessão. Boa noite a todos.